Fala galera, beleza? Está começando a edição número 3 do Kickoff Cast. Eu sou Caio César e nessa edição estou aqui com meu amigo Alex Porto e a gente vai trazer novidades aí do mundo da NFL que aconteceram nessa última semana e também vamos dar o pontapé inicial, dar o kickoff, querendo ou não, para nosso acompanhamento aqui do NFL Draft 2021. Como prometido, todos os programas de abril serão voltados para o draft e cá estamos nós nessa terceira edição aqui do Kickoff Cast, dessa nova fase do Kickoff Cast, querendo ou não, para iniciar aí os trabalhos voltados para a seleção dos jogadores do college que vão adentrar na liga nessa próxima temporada. Alex, meu querido, seja bem-vindo a mais uma edição, a sua segunda aqui com a gente. Você que tem uma forte tendência aí, informações, certas fontes chegaram a me informar que você tem uma forte tendência a adentrar definitivamente na equipe do podcast, mas ainda está em fase de negociações, né? Seja bem-vindo, meu querido.
Muito obrigado pelo convite, Caio, mais uma vez. Olha, eu acho que suas fontes aí estão bem confiáveis, viu? Então, simbora, falar aí do Sendarno, de esquentar um pouquinho aí pro draft, agora que faltam aí umas 3 semanas pro famoso Natal da NFL, né? Vamos com tudo.
Exatamente. E aqui, Alex, a gente vai receber tanto nessa edição como nas próximas, voltadas pro draft, uma integrante muito especial lá da nossa redação, Faz tempo que eu venho conversando com ela pra gente começar a gravar podcast junto, principalmente sobre college. Na temporada não deu certo, porque também a temporada de college foi bem anormal, muitas conferências cancelaram jogos, depois voltaram atrás, jogaram a temporada com menos jogos, arrumaram um jeito lá. No fim das contas a gente teve temporada de college, mas em meio a tanta complicação, a tanta coisa inesperada, a gente não conseguiu produzir muito conteúdo lá de college durante a temporada do ano passado. Mas vamos ver aí, com a vacinação caminhando bem lá nos Estados Unidos, deve ter a temporada de 2021 normalmente, ainda não temos informações sobre isso, mas a tendência é que aconteça, e é bem provável que a gente volte a encontrar ela, nossa querida Tawane Rodrigues, durante a temporada do college e também da temporada da NFL nesse ano de 2021. Tal, minha querida, seja bem-vinda à sua primeira edição do Kickoff Cast aqui com a gente. É um prazer ter você aqui conosco.
Olá, Caio, olá, Alex. O prazer é todo meu, Como você bem falou, a gente ficou o ano passado inteiro tentando extrair aí leite de pedra da temporada do college, mas não conseguimos, então finalmente estou aqui para o que daí vier com vocês aqui no podcast.
Isso aí, então vamos dar prosseguimento aqui à nossa pauta. Porque antes do REC ser apertado aqui, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que eu não gravasse 1h40 de podcast novamente com o Alex, porque ele vai gravar cedo amanhã. Então, um abraço aqui para a nossa querida amiga Giovanna Socerelli, que não está presente nos podcasts porque ela não tem a oportunidade de zicar o time de ninguém aqui, só realmente está presente lá nas transmissões da Kickoff Radio, porque ela cumpre essa função com louvor. Não vou falar muito não, porque também eu sou suspeito para falar, mas um abraço e um beijo aqui para nossa gloriosa Giovanna. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na nossa pauta agora de verdade. E antes da gente adentrar para falar do draft, para fazer essa apresentação do NFL Draft 2021, a gente tem um assunto que é ligado, querendo ou não, ao draft, mas que aconteceu agora, recentemente, nessa última semana, há 2 dias atrás. Tivemos mais uma troca bombástica aí no mundo da NFL. O New York Jets trocou o Sam Darnold, o ex-terceira escolha geral do draft de 2018, Toda vez eu me confundo, velho, esses caras. Mas o Darnold é de 18, correto?
Isso.
Pronto, terceira escolha geral do draft de 2018, Sam Darnold trocado para o Carolina Panthers. E aí, os Panthers mandaram para Nova York a escolha de sexta rodada desse ano, a número 226, mandaram também a segunda e a quarta do ano que vem. Foram três escolhas indo para Nova York, vindas de Carolina, obviamente, pelo Sam Darnold. E aí o que eu quero falar, eu quero perguntar a vocês é que eu quero que vocês me digam aqui qual a expectativa dessa ida do Darnold lá para Carolina, na opinião de vocês. O que é que vocês acharam dessa troca? O valor, se realmente Carolina deu o tiro certo em ir no Sam Darnold. Quiser até separar a questão de valor e do tiro certo, de ter sido certo ou não. Né? E depois a gente vai falar, e quiser, a gente organiza direito, a gente fala depois também, do fato de Carolina, que era cotado para pegar QB na escolha de primeira rodada desse ano deles, e agora a tendência é que não venha quarterback, né, nessa escolha. Então, tá, eu vou começar contigo. Né? O que é que tu achou aí dessa troca? Foi um tiro certo de Carolina? Me dá a tua opinião aí sobre mais essa bomba que estourou nas costas da gente no início dessa semana.
Olha, Caio, eu sou suspeita pra falar, porque eu acho que o Sam Darnold, ele caiu num ambiente errado, nas mãos erradas. E por isso ele não me rendeu o que a gente esperava dele quando ele foi draftado em 2018. Eu acho que Carolina deu o tiro certo, sim. Acho que ele tem boas chances de ir bem no time dos Panthers. E, assim, achei até que pagou barato. Uma sexta rodada desse ano, achei que o time pagou barato para ter o Darnold como quarterback. Peraí, Caio. Deu uma travadinha aqui.
Não, pode seguir aí. Aqui, essas coisas a gente passa por cima. Pode seguir, mas então tu achou barato, né? Uma coisa que eu tava pensando essa semana, quando eu tava analisando essa troca, né, que querendo ou não foi um valor um pouco mais barato / na média que foi, por exemplo, o Garoppolo para São Francisco. New England recebeu, se eu não me engano, só uma segunda rodada pelo Jimmy Garoppolo. Vou buscar aqui direitinho os termos da troca, mas se eu não me engano foi só isso. E o Darnold, que foi escolha de primeira rodada, no caso, foi escolha mais alta do que o Garoppolo, por exemplo, em New England, que foi uma segunda, né? Ele teve uma segunda rodada envolvida na troca, mas foi uma segunda rodada só do ano que vem. Né? Aí, meio que, essa diferença de um ano, tendo um draft ainda pela frente, meio que equilibra um pouco a balança, mesmo tendo tido outras escolhas envolvidas. Né? Mas tu achou o preço ok pelo Darnold?
Eu achei o preço ok. Até você citou o Garoppolo. O teto do Darnold é muito mais alto que o do Garoppolo, né? Embora o Sam Darnold não tenha conseguido mostrar na liga ainda, mas a gente precisa trabalhar com a hipótese dele conseguir mostrar o que a gente viu no college. Muito porque o ambiente que ele estava, vou bater na tecla sempre, o ambiente que ele estava nos Jets não favoreceu em nada a evolução dele, né?
Eu só digo dois nomes, Adam Gase.
Exato. Exato.
É aquela clássica lista, né, de jogadores que melhoram, que evoluem na carreira quando se livram de Adam Gase. Isso aqui, se a gente for parar pra listar, a gente vai ficar até amanhã aqui.
Né? E agora o Darnold vai ter a chance de trabalhar com o Joe Brady, né?
Pois é.
É um pequeno upgrade, digamos assim.
Exatamente. Alex, meu querido, o que é que você achou dessa troca aí do Darnold pra Carolina, que já tem QB, mas, né, pode também vir aí alguma troca pelo Bridgewater, né, depois da chegada do Darnold. O que é que tu achou?
Ó, eu vou discordar da tal. eu acho que sobre essa coisa do valor, eu acho que vai estar muito ligado a se ele conseguir produzir ou não, claro. Né? Olhando agora, assim, não parece que foi tão caro, ainda mais se eles, igual você falou, trocarem o Bridgewater e conseguirem alguma coisa em troca também, né? Não parece tão caro, mas eu, pessoalmente, nunca gostei dele. Mesmo saindo do college, eu não gostava muito dele como prospecto, e eu concordo super, assim, que ele caiu num time sem nenhum suporte, né? Era uma terra arrasada completa, com um dos piores head coaches da NFL, mas eu acho que ele próprio não se ajudou. É claro que está atrelado com o desenvolvimento dele, né? Mas a Tal falou aí que o teto dele é maior do que o Garoppolo, e eu concordo, mas eu acho que nem no piso do mínimo ele conseguiu chegar, sabe? Aquele jogo lá que ele tem, assim, 6 tentativas de passe, 2 interceptações, uma coisa desse tipo, vendo fantasmas lá contra os Patriots. Então, assim, é minha opinião pessoal, eu não gosto tanto dessa troca para Carolina, porque eu acho que se eles conseguissem ser um pouco mais agressivos, é claro que Atlanta ser a escolha 4 não ajuda por eles serem rivais de divisão, mas eu acho que eles poderiam esperar, sabe, se do jeito que o draft desenrolasse, se algum quarterback com um upside melhor caísse, mesmo pagando mais caro, né, apesar do Darnold ser novo, tipo assim, eu concordo que ele merece uma segunda chance de fato, mas eu preferia um quarterback desse draft, né? Eu era muito fã do projeto do Trey Lance lá em Carolina, até mesmo Justin Fields se ele caísse, apesar de eu ter ele ranqueado mais alto. Mas é mais ou menos por aí, porque agora também essa coisa do Joe Brady, que é um técnico que a gente tem bastante expectativa. Se o Sam Darnold não der certo, ele já vai ter gastado ali alguns anos, aí talvez o dono dos Panthers possa pensar, né, alguma coisa diferente. Não sei. Enfim, eu não gosto tanto dessa troca, né? Mas, claro, eu concordo que ele merecia uma segunda chance em outro lugar, sim.
Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Uma possibilidade de troca do Bridgewater, deixando o Darnold como titular, valeria a pena dar um tiro na oitava geral por um QB se cair, talvez um Trey Lance ou até um Justin Fields mesmo, como o Alex falou, e deixar aí o Darnold desenvolvendo para ver se dá certo? E se não der certo, eu teria um outro QB para colocar em campo? Porque assim, eu não vejo a possibilidade do Bridgewater ficar lá com o Darnold jogando, né? Com a presença do Darnold, para ser mais exato. Fica complicado, porque o Darnold vai chegar para jogar, e o Joe Brady, seguindo essa linha que o Alex falou, ele precisa colocar o Darnold para jogar, para mostrar que a troca ali, né, que querendo ou não, não vai cair só nas costas do GM se der errado, vai cair nas costas do técnico, porque o time não vai trocar por um jogador se o técnico não quiser, né? Então, ele vai ter que colocar o Darnold para jogar. Se trocar o Bridgewater, o valor do Darnold vai sair praticamente como um troquinho de bala, porque vão pegar uma terceira ou uma quarta rodada pelo Bridgewater? Talvez. Né? Acho bem possível, inclusive. Porque é um QB que tem um lastro para chegar e ser titular num time que precisa de QB hoje. E aí, vamos dizer que o Darnold não dê certo em Carolina. Vai fazer o quê? Arriscar nos próximos drafts? Que não se sabe como é que vão vir as classes de QB? Porque esse ano, a classe de QB, meu Deus do céu, temos bons nomes, temos um top 5 de QBs, mas fora isso, nos próximos anos aí, a gente não sabe o que é que vai vir. E aí, o que é que vai ser de Carolina se o Darnold não der certo? Querendo ou não, foi um movimento arriscado esse. Né? Pode dar muito certo, mas que se der errado, pode complicar a Carolina por alguns anos. Não sei o que é que vocês acham disso.
Eu concordo com a sua visão aqui. Pode complicar Carolina por alguns anos, mas eu não pegaria quarterback na oitava se não fosse o Justin Fields. Eu tentaria... Nem o Trey Lance. Embora eu goste muito do Trey Lance, por que eu não pegaria? Porque eu tentaria dar o máximo de conforto pro Darnold, e na pior das hipóteses, Carolina vai ter uma segunda escolha, uma segunda rodada no ano que vem, e pode estar pegando um quarterback no próximo draft. Pelo que eu venho vendo da classe do ano que vem, vai ser uma classe mais fraca, óbvio, vai ser uma classe mais fraca do que é desse ano, mas ainda tem como trabalhar na free agency. Eu não sei muito bem a questão de contrato de quarterback. Pra falar a verdade, eu só sabia do Deck, porque me interessava um pouco saber do contrato dele. Mas...
Era um sonho aí que rolava num certo grupo paralelo.
É verdade.
Eles têm que se contentar um pouco, entendeu?
Calma que a gente vai chegar a falar dos Patriots. falar dos Patriots.
Relaxa, lá na frente a gente fala.
Mas eu só daria tiro na oitava com o quarterback se fosse o Justin Fields, porque eu acho que assim, é aquele prospecto que não dá pra passar, sabe?
Eu acho que é bem por aí também. O Justin Fields é o cara que você não passa ali na oitava escolha. Por isso que eu acho que os Panthers deviam ter pelo menos esperado, né? Depois do draft, vamos supor, o valor do Darnold também ia cair, porque os Jets vão draftar um quarterback na segunda escolha, né? Mesmo antes da troca, a gente já imaginava isso. Então, agora eles ficam reféns do Darnold, né? O Matt Rhule chegou na temporada passada como head coach, o Joe Brady. Eles têm que mostrar o trabalho deles. Aí todo mundo falou assim, primeiro ano, não sei o quê, tem o Ted Bridgewater de quarterback, né? Que a gente sabe que tem um teto ilimitado. E agora que eles iam escolher o quarterback, eles escolheram o Darnold. Então, assim, é uma aposta que, claro, pode dar certo, né? Mas eu acho que é um risco, assim, que não sei se valeu tanto a pena, sabe? Me saiu estranho, assim. Tanto, acho que mais pelo timing da troca do que pela troca em si, apesar de eu também não gostar tanto. Mas é mais ou menos por aí. Eu, torcedor do Philadelphia Eagles, não precisa criar controvérsia de quarterback. Só com o upside assim mesmo do Justin Fields que eu acho que Carolina poderia pensar. Que é justamente por isso que eu acho que eles deveriam ter esperado. Mas tirando isso, não, sem chance. Tem que ser o Darnold ali, o QB1, e é isso.
Não, pode falar, meu é besteira.
Eu acho que faria mais sentido draftar um QB na 8 se eles mantivessem o Bridgewater.
Isso.
Com o Darnold, acho que não faz o mínimo sentido eles draftarem QB. A não ser que seja o Fields, pelo que você falou, pelo upside dele, que é um jogador que você não deixa passar.
Exatamente. E sobre essa questão do comprometimento com o Sam Darnold, né, o Carolina Panthers vai exercer a opção de quinto ano dele. Então vai botar aí o quê? Uns 19, 20 milhões, mais ou menos.
Nossa, né? Ainda teve isso, né?
Nossa, vai botar dinheiro ainda. Talvez eu esteja mudando um pouco de opinião sobre a troca.
Essa também, pra que não esperar, sabe? Não vai mudar o valor do quinto ano. Não tem por que você fazer isso.
É verdade.
Exato. Aí eles vão exercer a opção de quinto ano no Darnold. Né? Então teremos pelo menos aí 2 anos de Sam Darnold lá em Carolina. Né, se não acontecer nada, nenhuma loucura, sei lá, ele ser trocado ou algo do tipo. Só pra gente fechar aqui, só uma autocorreção, eu tava falando tanto do Joe Brady que eu esqueci do danado do Matt Rhule, que é o head coach do Carolina Panthers. O Joe Brady é o coordenador ofensivo, pra quem não sabe, mas é quem vai querendo ou não ter também um trabalho mais direto com o Darnold. São os dois, né, o head coach e o coordenador ofensivo lá do Carolina Panthers. Gente, mais algo para falar dessa troca? Ou a gente segue agora realmente pro draft?
Eu tenho uma coisa para falar.
Por favor.
Tem um time que ganhou com essa troca e não é nem Carolina nem os Jets.
Qual?
O New England Patriots.
Why?
Porque, assim, na minha concepção, os Broncos não vão de quarterback. Eu, se fosse general manager deles, eu com certeza iria de quarterback, porque até escrevi no texto da Kickoff, é muito talento ser pensado como o Drew Locke, mas eu não vejo Denver indo de quarterback mesmo. E entre os Patriots e um bom quarterback nesse draft, um bom quarterback, eu não coloco o Mac Jones na lista. Existia só Carolina. Então agora não tem mais. Porque eu acho que São Francisco vai fazer a burrice de draftar o Mac Jones na 3.
Eu estava rindo com o microfone mutado. Comentamos sobre essa questão do Mac Jones na edição passada, né, Alex? Que isso. A única coisa que se aproximaria de uma trubiscada era justamente o San Fran ter ido para a terceira escolha geral, ter aberto mão de um caminhão de capital de draft para Miami e subir e pegar o Mac Jones, tendo aí nomes bem melhores, querendo ou não, e pelo menos numa análise pré-draft, mais promissores do que o Mac Jones, que seria, no caso, o Justin Fields e o Trey Lance, já que a tendência, como também a gente falou, é que Lawrence na primeira, em Jacksonville, e o Zach Wilson vá para Nova York na segunda. Então, na terceira, New York Jets, no caso, né, na segunda. Então, na terceira, você teria o Justin Fields caindo no seu colo. E simplesmente a tendência hoje, início de abril, é que o San Francisco 49ers escolha o Mac Jones, QB de Alabama, na terceira escolha geral. E aí vai ser uma loucura porque a turma vai começar a correr atrás da quarta escolha geral. Já tá, né? A turma já tá atrás da quarta escolha geral, que é do Atlanta Falcons. Então, fica aí a possibilidade, né? Como a gente vem conversando, né, tal. Broncos com essa possibilidade de ir ou não de QB, não sabemos. Você acha que não? Eu fico desconfiado porque eu tô vendo muitos reportes vindo dos Estados Unidos que existe sim essa possibilidade, mas ninguém sabe o que é que vai fazer. Tem aí o Washington Football Team querendo QB, pode subir para a escolha dos Falcons. O Chicago Bears pode subir para a escolha dos Falcons. O próprio Denver Broncos, o New England Patriots, né, todos esses times aí podem querer subir para a quarta escolha geral, né, se for confirmado mesmo que o Justin Fields sobre a partir da quarta escolha. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver.
Eu acho que o único cenário que o Bill Belichick pagaria muito para subir seria se o Fields caísse para a quarta escolha.
Coisa para a gente observar aí. E a gente só vai saber. Isso aí é uma coisa que pode acontecer e que deve acontecer alguma troca assim, eu acho que só no dia do draft. O que é que tu acha, Alex?
Ah, normalmente eu falaria isso, mas acontecer essas outras trocas aí antes, sem mais nem menos, de uma hora para outra. Então, assim, querendo ou não, eu acho que se for acontecer, vai ser no dia, né? Se eu tivesse que colocar dinheiro nisso, vamos dizer. Mas pode ser que aconteça antes. Mas eu acho que tá bem atrelado com essa coisa do Justin Fields, né? Porque eles têm que esperar para ver se o cara que eles querem vai sair ali na 3 pros 49ers ou não.
Isso aí, então agora realmente podemos, tal, prosseguir?
Claro.
Então vamos embora, dar prosseguimento aqui à nossa pauta, vamos adentrar no NFL Draft 2021, que será realizado no final desse mês de abril, vai ser em Cleveland esse draft, muitos jogadores aí foram convidados e tal, saiu até a lista, foi ontem ou foi hoje, a gente tá gravando aqui na noite de quarta, dia 7, né? E a lista saiu, né, dos jogadores que foram convidados para estarem presentes lá no draft. O Trevor Lawrence não vai, inclusive, né, anunciou que não vai lá para Cleveland. Ele vai assistir junto com familiares e amigos lá em Clemson. Né, e o draft vai ser realizado ali nos 3 dias, né, dia 29, dia 30 de abril e dia 1º de maio, da quinta ao sábado. Inclusive, trazendo aqui a informação mais uma vez, com transmissão da Kickoff Radio nos 3 dias. A gente não garante transmitir todas as rodadas do sábado, mas pelo menos primeira rodada na quinta, segunda e terceira na sexta, e pelo menos quarta, quinta rodada aí no sábado a gente transmite. Isso aí a gente garante. Porque quando vira várzea aí é porque avacalha mesmo, a transmissão degringola e vira aquela loucura de sempre. Mas teremos sim transmissão na Kickoff Radio com grande equipe. E aí, galerinha, vamos lá. Draft 2021, classe recheada de QBs, classe recheada de wide receivers. A gente vai falar disso sim. Mas eu queria que vocês me trouxessem um destaque fora essas duas posições. Coisa pra gente ficar de olho nesse draft de 2021 que não seja QB e recebedor. O que é que vocês trazem aqui que seja realmente para a galera ficar de olho nessa seleção aí no fim desse mês? Quem quiser começar, pode começar aí. Dessa vez não vou chamar ninguém, não. Quem falar primeiro, segue.
Pode começar, Alex, eu deixo.
Bom, você falou aí de quarterback e wide receiver. E querendo ou não, eu preciso citar o Kyle Pitts, né? Que muita gente fala, né, que ele consegue também jogar em wide receiver, que eu acho que ele tem que ser o tight end mesmo e servir como se fosse uma peça de xadrez ali, né, móvel no tabuleiro. Mas ele é o melhor prospecto de tight end aí, com certeza, nesse século. É um cara que é um unicórnio, assim, né, para ficar de olho. Tem muita gente que fala que o valor posicional do tight end, que ele não deveria sair tão alto, mas ele é uma coisa diferente. Ele é rápido demais para os linebackers e grande demais para os cornerbacks, né? Você precisa de um outro unicórnio, vamos dizer assim, para conseguir marcar o cara. Então é um prospecto aí que vai ser bem legal de ver aonde ele vai sair no draft, né? Se ele vai sair de fato tão alto. E outro é o Penny Sewell, que é, inclusive na frente do Trevor Lawrence para muita gente, né? Essa questão do valor posicional, claro que importa, mas o seu é ali o left tackle que vai proteger o quarterback da franquia aí por vários e vários anos. Ele chega muito pronto, né, para a NFL, já chega para ter impacto direto. E, bom, acho que esses dois aí acho que são válidos de citar.
E tu, tá, o que é que tu traz aí de destaque, fugindo do óbvio, nesse draft?
É, eu ia destacar o Sewell, né, que é um talento generacional, assim. Até o começo do ano, acho que todo mundo tinha ele na frente do Lawrence. No começo do ano, não, no começo da temporada, desculpa. Mas é que a necessidade do time que vai draftar fala muito sobre quem vai ser draftado, né? Então, eu acho que o Sewell caiu só por conta disso, porque ele é um talento generacional, assim. Ele impactou muito a Pac-12, né? Mesmo quando ele era true freshman ainda, você já via que ele era um cara diferente. É, uma coisa para comentar sobre o Kyle Pitts, que até o começo da temporada eu ainda achava que o Freiermuth era mais talent que ele, porque ele bloqueia melhor, né? Mas aí veio a temporada, aí o Pitts teve o breakout year dele, assim, insano, insano. E sem a conversa de posição e de valor posicional, ele vai sair ali no top 10 com certeza. Inclusive, era o meu desejo que os Patriots draftassem ele, mas agora a gente tem 500 tight ends, a gente não precisa mais, né?
Sei lá, né? Vai que o Belichick der a louca e pega o Kyle. Mas é isso, não, aí.
Eu já, oi, subi no hype. Pode falar.
Não, pode falar. O que eu vou falar aqui é prosseguimento na pauta. Pode falar aí.
Não, eu já subi no hype do outro cara que eu queria destacar, que é o Micah Parsons. Assim, ele caiu bastante, né? Porque a gente via ele sendo draftado na 5, na 6. Até saindo ele para Dallas em alguns mocks. Mas é, eu acho ele um cara sensacional também, dominante da posição. É, e eu já subi no hype dele, já notando o hype de draftar ele. Já tô imaginando a defesa do Belichick com ele. Ele é elite já no college. Ele é aquele cara que vai bater na NFL e vai dar certo. Eu vou ficar muito surpresa se ele não der certo na NFL, porque ele é elite demais. E é muito atlético, né? Muito atlético.
Ele é muito bom mesmo. É, gente, só um comentário rapidinho aqui sobre o Sewell. É, ele, podemos dizer que é o melhor jogador de OL desde o Quentin Nelson, né? Saindo do draft para a NFL. Pronto, saindo pronto para jogar. Né? O Nelson é guard, o Sewell é tackle, mas é o cara mais bem preparado, de OL, mais bem preparado pra ir direto pra NFL, já ir pro campo, assim, sem dor de cabeça, desde o Quentin Nelson. Podemos dizer isso, né?
Com certeza.
Meu destaque, né, fora o óbvio nesse draft, não é tão alto, né, é uma posição muito desvalorizada atualmente na liga em si. Né, não na liga, mas pelo menos por quem analisa, né, tudo em relação à NFL, que é a posição do running back. E esse draft traz dois nomes bem interessantes, né, para times que, por exemplo, o Miami Dolphins, né, que precisam de running back, que os dois tops, né, o Najee Harris, de Alabama, e o Travis Etienne, de Clemson. Né, são dois nomes aí que podem chegar e já ter um impacto bem interessante, né, na NFL, se caírem realmente num time que saiba utilizar eles corretamente e que esteja precisando de running back. Então, Miami pode sim pegar, pelo menos para mim, pode sim pegar o Harris ou o Etienne ali na 18, ou esperar mais um pouco para pegar mais na frente, né? Pelo menos para mim aí são nomes que chegam já aí para causar um impacto no time para onde eles forem. E eu abri aqui o Draft Network, né, para, na verdade, na guia deles, né, do mock draft. E eu queria dizer que acabei de draftar Justin Fields na 15ª para o New England Patriots.
Ai, sim.
Sério, eu botei um automático aqui. Eu vou até dizer para vocês qual foi a sequência. Inclusive, Alex, eu quero sua análise aqui da escolha que caiu para o Philadelphia Eagles. Ó, Lawrence para Jacksonville, Zach Wilson para Jets, Mac Jones em São Francisco, Trey Lance em Atlanta, Sewell na quinta para Bengals, isso aqui é o que a gente, todo mundo espera que aconteça. Né? Oi.
O Burrow principalmente.
O Burrow principalmente. Aquela artezinha que tá rodando, né, na internet, da diferença entre o Cincinnati Bengals pegar algum wide receiver, né? No caso, na arte é o Jamar Chase, né?
Isso.
Que estão usando como exemplo. Aí tá lá, o Burrow em cima, lançando com a proteção do Penei Sewell para qualquer jogador lá na frente fazendo a recepção. Inclusive, eu peguei um easter egg ali que é tirando onda do Burrow, vou explicar a vocês. E embaixo, né, na comparação, é o Burrow apanhando de algum defensor, um OL qualquer, tentando proteger ele, e a bola sequer chega no Jamar Chase lá na frente. E qual foi o easter egg que eu observei? Vocês viram qual é a numeração do recebedor nessa arte?
Não
reparei.
23. É 23. Claro, o running back usa essa numeração também. Beleza. Se eu não me engano, é a numeração do Joe Mixon. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, 23... Não, o Mixon é 28. Então, 23 é uma numeração usada normalmente por qual posição? Além de running back. Defensive back. Seja safety, seja corner. Nossa, então, cara. Os caras tiraram onda dizendo que com a proteção do Sewell, o Burrow vai estar lançando interceptação. A galera é ruim, pô. A galera é ruim. Passou batido, eu acho que ninguém viu. Mas como eu percebi, não, eu preciso falar isso no programa. E foi justamente o que eu lembrei aqui. Mas vamos lá, né? Deixa eu só prosseguir aqui nesse mock louco que eu fiz até aqui, a 15ª dos Patriots. Jamar Chase saindo para os Dolphins na 6. O Jalen Waddle na 7. Waddle, não sei qual a pronúncia correta, mas ok. Na 7 para o Detroit Lions. Na 8, Kyle Pitts indo para Carolina. O que seria uma escolha muito boa para Carolina, inclusive.
Sim.
O Micah Parsons saindo na 9 para Denver. O Patrick Surtain II saindo na 10ª para Dallas. Devonta Smith, wide receiver, na 11ª para Nova York. E aí veio o J.C. Horn para Filadélfia, Alex, na 12ª. O que é que tu acharia dessa escolha aqui?
Olha, eu saio feliz da vida, viu? Sinceramente. O Philadelphia Eagles precisa também de wide receivers, né? Que assim, acho que fica mais nítido. Mas cornerback também é uma necessidade muito gritante. O time tem só o Darius Slay e o resto, assim, é um tanto de gato pingado. Então, né, segue com uma posição premium aí. E eu gosto bastante do J.C. Horn. Antes daqueles problemas de lesão aí que o Farley tá tendo, né, que parece não ser tão preocupante, né, mas fica aí uma bandeirinha vermelha, né, de puxar o gatilho numa 12ª escolha geral. Então o Horn acaba que vira meu CB2, eu prefiro o Surtain, mas é um cara muito atlético, muito físico, né, que acaba que tem que ver como essa coisa da técnica, né, que ele usa mais do atleticismo do que da técnica, vai traduzir para a NFL. Mas eu acho que, né, é uma boa escolha, não acho que vai ter problema não, acho que vai conseguir sim. E eu, nossa, ficaria feliz demais se fosse.
Ó, pra completar, até a 15ª dos Patriots, antes de eu pegar o Justin Fields que sobrou aqui no mock, né, eu fiz totalmente automático, não é só a de New England que eu coloquei pra eu escolher, porque obviamente, né, torcedor clubistando. Mas saiu o Rashawn Slater, offensive tackle, pros Chargers na 13ª, e o Christian Darrisaw, também offensive tackle na 14ª para o Minnesota Vikings. Eu vou selecionar o Fields aqui, né, para os Patriots e vou deixar sair o automático até o fim da primeira rodada para poder comentar. Né? Mas é um nome que, dentro do que a gente conhece, né, de qualidade dos jogadores, não deve sobrar aí, né, nessa 15ª. Se os Patriots quiserem pegar esse jogador, eles vão ter que subir, né? A tendência é realmente ter que subir.
Sim, sim. Eu não vejo ele passando pra 6. Aliás, pra mim, na minha análise de draft, ele é o QB2 da classe. Pra mim, ele apresentou mais armas em mais tempo do que o Zach Wilson e o Trey Lance. Olha que eu gosto muito do Trey Lance. Mas eu não entendo o que tá acontecendo pra ele cair tanto. Não sei se é aquela mística de QB de Ohio State. Eu não acompanhei. Nem sei se já foi o Pro Day dele, mas eu não acompanhei. Mas assim, a carreira dele no college não deixa dúvidas de que ele é o QB2 da classe, né? Eu não entendo realmente o que está acontecendo com ele cair tanto. Mas de fato, eu não acho que ele chega até a 15ª escolha dos Patriots. Ficaria muito surpresa se isso acontecesse. E quem quiser vai ter que pagar a vida para Atlanta para poder subir. Ou para qualquer outro, assim. Mas eu acho que, sendo draftado nessa ordem, Lawrence, Wilson e Jones, pagar a vida para Atlanta para poder pegar ele.
Alex, tu falou sobre a necessidade de Filadélfia de wide receiver. A gente tem uma classe tão profunda que se os Eagles não forem de recebedor na 12ª, ou não subirem por algum outro recebedor, não sei, né? Mas provavelmente vão ficar aqui, né? Porque já desceram para a 12ª. Se não forem de recebedor aqui, eles podem aproveitar e pegar algum outro nome mais embaixo, né? E aí eu vou só completar aqui a primeira rodada, né, da escolha dos Cardinals para baixo, porque para a gente ver quantos recebedores saíram, quantos dos principais recebedores saíram, e aí a gente vai ter uma noção, né, de quem Filadélfia poderia pegar aqui. Lembrando que eu não fiz troca nenhuma, tá? Então eu tô seguindo o draft puro aqui, a ordem hoje, dia 7 de abril, eu tô seguindo essa ordem para poder falar aqui. Então vamos lá, antes da Alex falar sobre essa necessidade aí de recebedor de Filadélfia. Cardinals na 16ª. Oi.
Qual é a escolha de segunda rodada do Philadelphia?
Acho que é 37, se eu não me engano.
Philly, tá, deixa eu ver aqui, segunda rodada, cadê? Deixa eu descer aqui, cadê? Eu não tô achando aqui agora. Peraí, abri aqui, sim, achei. Vamos lá, Philadelphia tá com 37, exatamente. Jacksonville, Jets, Atlanta, Miami com a de Houston na 36 e Philadelphia com a 37.
Ah, vai ter o wide receiver bom. Tem um que eu gosto bastante, que é o Amon-Ra, Sam Brown. Acho que ele é irmão do Sam Brown, do
Equanimee,
que joga nos Packers. E o Elijah Moore, Joe Miss também, que eu gosto bastante. Acho que dá pra pegar esses dois aí na escolha de Philadelphia.
Ó, vamos lá. Deixa eu só prosseguir aqui rapidinho, porque aí a gente aproveita pra falar a ordem do draft, né, que tá hoje. Como já falei, até a 15ª dos Patriots. Vamos lá, 16ª, Arizona Cardinals. Aqui no mock pegou Elijah Vera Tucker, que é OL, interior de OL. Né? Da 17ª, os Raiders, que aqui saiu Tevin Jenkins, offensive tackle de Oklahoma State. Aí na 18ª, que eu tenho falado de Miami. Miami aqui foi de Edge. Jalen Phillips, Edge de Miami. Pô, que grande ironia do mock aqui. É, o que eu acho que não vai sair. Eu acho que eles vão no running back aqui. Ou de wide receiver, ou de running back, dependendo de quem eles pegarem lá em cima. Porque, por exemplo, eu não vejo o Miami deixando passar o Kyle Pitts. Mesmo tendo o Gesicki lá, mas, pelo amor de Deus, né? Kyle Pitts aí, talento geracional, então, né? Vamos ser lógico lá. Ou eles vão de recebedor, um dos top recebedores desse draft, ou eles vão de Kyle Pitts. Pra mim é isso. Então, aqui na 18ª, se eles pegarem recebedor lá em cima, acho que eles vão de running back. Mas aqui saiu um edge. Beleza, vamos dar prosseguimento. Na 19ª, o Washington, como tem aqui, que seria o Washington Football Team, mas colocaram o Washington, não posso fazer nada. Jeremiah Onwusu-Koramoah, linebacker de Notre Dame. Na 20ª, o Chicago Bears. E aqui saiu mais um recebedor, Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota. O Indianapolis Colts com Greg Newsom, corner de Northwestern. O Tennessee Titans na 22. Os Titans amam a escolha 22, meu Deus. Caleb Farley, corner de Virginia Tech. Aí aqui saiu o primeiro running back, Najee Harris, na 23ª, para os Jets. E o outro saiu logo em seguida para o Pittsburgh Steelers, que inclusive é outro time aí que pode pegar running back nesse draft. É um dos nomes que eu observo que pode pegar running back é justamente o Pittsburgh Steelers, que ficou com Travis Etienne, running back de Clemson. Na 25ª, na escolha que era dos Rams, o Jacksonville Jaguars, no mock aqui, pegou o Samuel Cosmi, offensive tackle de Texas. E aí a reta final, né, os times de divisional e tal, o Cleveland Browns na 26ª, ficou aqui com Azeez Ojulari, né, Ed de Georgia. Os Ravens na 27ª com Kirit Pay, Ed de Michigan. 28º, os Saints foram de Eric Stokes, corner de Georgia. 29ª, Green Bay Packers, com Christian Barmore, interior de DL aí. Ele que é de Alabama, esse jogador aqui. O Buffalo Bills na 30ª, com Terrace Marshall Jr., wide receiver de LSU. Olha, vi lamentações aí, viu? Kansas City Chiefs na 31ª, com Landon Dickerson, inside offensive lineman de Alabama. E os Bucks ficaram com Kadarius Toney, wide receiver de Flórida. Então, Alex, me explica essa lamentação aí dessa pique aqui dos Bills na 30ª, nesse mock louco que eu fiz aqui em cima da hora.
É, porque aí, né, você estava pedindo para eu, entre aspas, aí, escolher um recebedor ali na segunda rodada, e o Terrace Marshall é um cara que eu gosto bastante, né? É, ele não é nem o Justin Jefferson, nem o Jamar Chase, mas ele tem ali, ele é maior, né, um wide receiver com mais atleticismo, e é um cara que eu gosto bastante.
6'3", ele, né?
Sim, exatamente, ele é 6'3". É um cara que eu gosto e que eu vi aí rumores que os Eagles estavam conversando bastante com ele. Eu acho que ele não vai sobrar aí como no mock na escolha da segunda rodada, mas o Eagles tem 11 escolhas, né? Se quiser ele subir no finalzinho da primeira rodada, né, para conseguir ele aproveitar a opção de quinto ano também, eu acho que é uma possibilidade.
Fora ele, quais são os nomes aí que tu acharia interessante se Filadélfia não pegasse um wide receiver ali na 12?
Se não pegasse um wide receiver?
Isso.
E tendo pegado o cornerback na primeira rodada?
É. Porque se vocês não pegassem corner, ia pegar quem, além de recebedor?
É porque o Michael Parsons já tinha saído, né? Eu acho que
ele já saiu, difícil. Já tinha saído aqui na 9, pros Broncos.
Bom, um nome que eu gosto muito e que, assim, é igual você tá falando, não é nem cornerback nem wide receiver, então não é uma pick muito popular, mas é o Creed Humphrey, que é o center de Oklahoma, que, né, é um center, assim, premium, um cara super atlético, muito inteligente, e que essa é a última temporada do Kelce, né, assim, ele não anunciou que é a última temporada, mas renovou aí por mais um ano, ele já tá, né, aí, se caminhando para se aposentar, e eu acho que ele é, assim, um substituto perfeito para ele. Ele provavelmente não jogaria nesse ano, mas, né, center é uma posição aí prêmio que você tem que pensar no futuro, sim, ali nas trincheiras. E ele é ex-companheiro de equipe do Hurts, né? Então, assim, eu acho que é uma escolha que eu gostaria muito se fosse, apesar da gente precisar mais nessas outras duas posições. Eu acho que seria muito bom também.
Uma escolha que eu tava vendo aqui, Alex, a tal ela teve um problema, ele deve ter voltado aí já, né? Mas uma escolha que eu tava vendo aqui e que realmente faz muito sentido, é um pouco mais acima do que a gente tava falando, mas é o Detroit Lions na 7 pegar o recebedor, né? O Kenny Golladay saiu de lá, né? Foi pra Nova York, foi jogar nos Giants. E Detroit aí tem que trazer bons nomes pra agora pro Jared Goff, né? Só tem lá de recebedor confiável o TJ Hockenson, que é o Tyrande. Quem são os outros recebedores confiáveis que tem lá? Porque o Marvin Jones saiu, o Kenny Golladay saiu.
Eu ia perguntar do Marvin Jones se ele tinha saído mesmo, eu tava com isso na cabeça.
Ele saiu, até eu sei, ele não voltou, não.
Sim.
Deixa eu ver aqui, Marvin Jones. Tá nos Jaguars.
Jaguars, certo, isso mesmo.
Ó, deixa eu ver aqui. O roster dos Lions. Pra gente ver o que eles têm de recebedores lá. Ó. Jerônimo Allison, que ficou de opt-out nessa temporada. Tem o Quintez Cephus, que vai pro seu segundo ano, ok, né? Vai ter mais espaço agora lá, mas pelo amor de Deus. Aí, olha os nomes: Tom Kennedy, não sei nem quem é, Victor Bolden Jr., muito menos. Aí os caras que chegaram agora e não tem número ainda: Tyrell Williams, aquele Tyrell Williams que era dos Chargers, foi pros Raiders, se machucou antes dessa temporada, não jogou essa temporada e agora vai para Detroit. Khalif Raymond, ex-Titans, Damian Ratley e Brashard Perriman. Tem que pegar recebedor, né? Tem que pegar recebedor, porque só vai ter lá de confiável o TJ Hockenson e pode lá fazer uma frentezinha aqui ali, o Josh Hill e Saints. Então essa escolha de recebedor aqui na 7 para Detroit é no-brainer, né?
Assim, para mim, o problema é... eu concordo que ele tem que pegar recebedor, sim, e principalmente por essa coisa da profundidade da classe, eu acho que talvez eles usarem a segunda rodada nisso poderia ser melhor. Por quê? Eu não sei se eu gastaria ali na sétima escolha com o Devonta Smith ou o Jalen Waddle, igual eu gastaria com o Ja'Marr Chase, né? Assim, eu acho que seria uma escolha ruim, sem dúvida nenhuma. Mas os Lions é um time cheio de buracos, certo? Então eu acho que poderia ter um talento melhor ali, vamos dizer assim.
Começando pelo técnico, eu posso dizer.
Sim.
Que eu não quero nem lembrar aquela fala do técnico deles, que bicho foi bizarro demais, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? É uma coisa que eu tava observando aqui, que realmente eu não tinha tentado pra isso ainda. Obviamente, eu acho que no dia do draft eu ia acordar, né, pra realidade. Mas eu olhando aqui, eu digo, peraí, essa escolha aqui, ela é bem precisa. Né? E aí os Lions ficam naquela, né, torcendo que os Dolphins deixem passar o Ja'Marr Chase, porque aí eles pegam. Sim. Na 7, né? Bora ver aí o que é que vai rolar nessa brincadeira. Tal, tu que já voltou e chegou a hora de clube estar dentro da razão. New England Patriots, a gente já falou aqui da 15ª, que no mock saiu o Justin Fields, mas que a gente acha bem improvável e não é de hoje, né, que a gente acha improvável que o Fields caia até aqui. Sobre essa quarta escolha do... A quarta escolha geral, né, que é a do Atlanta Falcons. O Guilherme, né, nosso glorioso Wilson Tático, colocou lá no grupo da redação uma possibilidade, e colocou no Twitter também, inclusive, né, um valor para essa troca entre Patriots e Falcons, essa possível troca entre Patriots e Falcons. E aí eu queria que vocês analisassem aqui no programa o valor que o Gui colocou lá no grupo e no Twitter. Seria a 15ª desse ano, né, que é a escolha de primeira rodada do New England Patriots, a primeira do ano que vem, uma terceira do ano que vem e o Stephon Gilmore. Todos esses, né, são quatro itens aqui nessa troca, indo para Atlanta pela quarta geral. O que vocês acham desse valor, se for para subir pelo Justin Fields, no caso? Levando em conta que Jacksonville com Trevor Lawrence, Jets com Zach Wilson e Niners com Mac Jones. Então, Justin Fields sobrando na quarta. Esse valor é um valor interessante para New England subir para a escolha de Atlanta? Vocês acham caro? Qual o valor? Se achar caro, qual o valor que vocês pagariam aqui? Por favor. Então, tal, começa aí. Depois Alex fala. Eu queria que a gente discutisse esse ponto.
Eu pagaria sem pensar, pelo Fields. Apesar de eu achar que a terceira rodada de 2022 podia virar uma quarta rodada ali, mas se a Atlanta fosse irredutível, eu pagaria. Assim, eu gosto muito do Gilmore, acho que qualquer torcedor dos Patriots gosta muito do Gilmore, né? Mas ele já é um atleta aí de 30 anos, né? Vai fazer 31 nessa temporada. E a gente tem o Jace Jackson, a gente tem uma boa unidade de secundária, né? Não é como se o Gilmore fosse fazer...
E 19 de setembro, ele faz 31.
Isso. Não é como se o Gilmore fosse fazer uma diferença absurda, fosse abrir um buraco gigantesco na defesa dos Patriots. Então, eu acho que valeria sim a pena. Não acho que seria caro, repetindo novamente, pelo Justin Fields. Eu não acho que seria caro, acho que estaria bem pago. O problema é a Atlanta aceitar essa troca, né?
Exato. Aí eu acho que sendo o Atlanta Falcons, eu pediria um pouco mais. Nada assim, né? Vou pedir mais uma escolha de primeira rodada. Não, mas eu acho que poderia encarecer um pouco. Mas mesmo assim, se o Patriots não quisesse pagar mais nada, por exemplo, e não tivesse mais nenhuma oferta, eu faria também dos dois lados. Claro que pelo Justin Fields, igual a Tal falou. Eu acho que é aquela troca win-win, né? Os Falcons aí descem um pouco ali, também não descem demais. Claro que dá 4 para 15 é uma descida, né? Mas na 15ª escolha você consegue um bom talento. Você tem mais uma escolha no ano seguinte, né? A terceira rodada também. E Atlanta não pegando um quarterback, né? Dá um voto aí de confiança no Matt Ryan por mais uns anos. E o Gilmore, né? entra nisso, né? Nesse win now, né? Nessa mentalidade de ajudar os Falcons agora numa defesa cheia de buraco.
Ó, voto de confiança pro Matt Ryan, também conhecido como o dinheiro garantido que ele vai ter nesses próximos anos.
Nossa,
né?
Verdade.
Que é uma graninha aí pesada que o Matt Ryan tem garantido aí pra receber de Atlanta. Então, né? Passa por aí esse voto de confiança, né? Gente, vamos lá. Saindo de New England, né? Eu não vou dar minha opinião aqui porque eu ainda preciso analisar um pouquinho de possibilidades de, sei lá, paga a quarta, mas Atlanta manda alguma no meio aí. Mas eu acho o valor ok. Posso dar minha opinião assim, mas eu não parei para analisar profundamente isso aqui. Eu não quero me meter nisso, eu não quero criar tanta hype agora. Eu tenho um mês para ficar tranquilo, para pensar nisso só na última semana.
A terceira rodada eu tentaria diminuir o valor. A terceira, assim, porque eu acho que eles não vão diminuir o valor das outras
escolhas. Água, tá? Por isso eu fiquei calado.
Mas a terceira rodada eu tentaria trocar por uma quarta, por aí. E assim.
Ok.
Só uma zoeirinha.
Oi, não, pode falar.
Só uma zoeirinha. Eu prometi ficar um ano sem mencionar o 28-3.
Pronto, um problema meu com essa situação é isso. Talvez eu não consiga prometer essa questão aí. Eu não sei se posso agregar esse valor aqui pra...
Excelente.
É um dos meus sérios problemas. Gente, São Francisco subindo pra terceira escolha geral. Uma das primeiras informações que veio foi: pode não pegar quarterback. Cortina de fumaça das mais fracas possível, né? Porque você não abre mão de um capital de draft enorme, como o São Francisco abriu, para subir para a terceira escolha geral e pegar um jogador que não seja um quarterback. Ainda mais numa classe bem profunda como essa. Então, tratando como uma cortina de fumaça bem paia, vamos ao nome que está sendo mais ligado aos Niners nessa pick aqui, nessa terceira escolha geral. Mac Jones, quarterback de Alabama. O que é que vocês acham? Pelo menos o lado positivo disso aqui. O lado negativo é que a gente já fala, né? Que o Mac Jones não é o terceiro nome, melhor nome da classe. Né? Praticamente pra ninguém. Poucos são os que tratam assim ou acima. Mas o Mac Jones não é o terceiro melhor QB dessa classe. A gente pode colocar facilmente o Justin Fields e o Zach Wilson na frente dele. Né? E aí fica a questão. Ele ou o Trey Lance, nananã. Mas... o que é que vocês acham aqui? Qual o lado positivo de São Francisco se realmente for pegar aqui o Mac Jones? Uma comparação com o Matt Ryan, e o Kyle Shanahan trabalhou anos com o Matt Ryan lá em Atlanta, vi ser falado isso, mas não estudei o suficiente, não acompanhei o suficiente para saber, então eu pergunto a vocês que acompanharam, o que é que vocês acham? Qual o lado positivo aqui nessa possibilidade de São Francisco pegar o Mac Jones na terceira escolha geral?
Eu acho que o lado positivo...
Eu não vou chamar ninguém.
O lado positivo que a gente pode tirar é o fit dele com o Shanahan. Porque, sinceramente, eu não consigo ver um lado positivo pra você gastar todo esse capital de draft pra subir pra 3. Você ter outros dois quarterbacks que, na minha opinião, são melhores que o Mac Jones, que é o Trey Lance e o Justin Fields. E draftar o Mac Jones, isso pra mim não encaixa, sabe?
Exato. Uma coisa que você tá falando dos pontos positivos, cara, que eu vi que eu gosto bastante é: me falem o que eles sabem fazer, não o que eles não sabem, né? Você não precisa colocar o cara numa posição que ele tem que fazer coisas que ele não é bom. Você tem que colocar ele numa posição pra ser bem sucedido. E é isso aí que a Tal falou, é um bom fit ali no esquema, mas gastar isso tudo, sendo que tem opções melhores, sabe, com o teto melhor, né, um cara que pode improvisar melhor quando as coisas não derem certo, vamos colocar assim, um resumo bem básico, eu também não entendo. O Mac Jones é um cara ali, né, inteligente, que faz o que precisa ser feito muito bem, né, ele não comete tantos erros e tal, mas, querendo ou não, é muito difícil não comparar ele com esses outros quarterbacks, né? Se fosse uma classe em que só tivesse ele, por exemplo, eu acharia esse preço caro nele? Sim, mas eu entenderia, sabe? Você precisa ali no quarterback, é um quarterback que encaixa e tudo bem. Mas quando você tem ali a possibilidade de pegar um Justin Fields, ou vamos supor que o Justin Fields saia na 2, pegar um Zach Wilson, até o Trey Lance para ficar ali um ano no banco do Garoppolo, eu, sabe, vai ser difícil entender, de verdade. Mas é um cara que tem essas coisas, né? Ele não é tão atleta, mas ele é, a parte mental é muito boa.
É, o processamento mental dele é bem bom.
Como falei no outro programa, né? Ó, eu como falei no outro programa rapidinho e tal, e eu mantenho minha opinião, eu acho que seria uma trubiscada, pra ser sincero. Não dizendo que é garantia que vai dar errado e tal, não sei o que, não. Mas acho um movimento ousado, podemos dizer assim, porque ninguém sabia que o Trubisky ia dar errado quando o Chicago subiu, mas todo mundo ficou, bicho, desnecessário isso aí. É, não precisava. Mas vamos ver. Vamos dar um votinho de confiança pra vocês? Deixa ele jogar. E deu no que deu. O Mac Jones, eu trabalho nessa linha. Ele não é garantia de que vai dar certo, também como não é garantia que vai dar errado, mas você subiu o que subiu, gastar o que gastou pra chegar aqui e pegar o Mac Jones, eu acho uma ousadia e alegria total. É, eu vou esperar pra ver, mas... É isso aí, mas pode continuar, tava falando do processamento mental dele, né?
É, muitos mocks davam o Jones nos Patriots, né? E eu, como torcedora dos Patriots, fui prestar um pouquinho mais de atenção, né, nele. Então o processamento mental dele é muito bom. Ele antecipa bem a jogada, ele sempre acha a matchup favorável pra ele. É, pode ser que tudo isso seja fruto do sistema de Alabama. E de um grupo de wide receivers muito sólido, um jogo corrido muito sólido. Então, era a tempestade perfeita para ele, sabe? Tudo fazia com que ele fosse bem naquele sistema. Mas quando o Tagovailoa veio para a NFL, ninguém esperava que o Mac Jones fosse titular. É, todo mundo tinha um hype enorme no Bryce Young. E ninguém esperava que ele fosse ser titular. E ele, além de ter sido titular, foi assim... Com... Se a gente tirar os três melhores da classe, ele foi muito bem, né? Ele é bem preciso também, ele tem calma no pocket, então ele tem pontos positivos, sim. O meu ponto nessa escolha de São Francisco seria o valor pago para subir para a terceira posição e a comparação com os quarterbacks que estariam disponíveis no board. Porque, assim, eu acho que o Mac Jones cairia até a escolha de São Francisco. E mesmo que não caísse, podia fazer uma troca durante o draft, já que queria tanto draftar ele. Mas, em comparação com os disponíveis, seja o Trey Lance e o Justin Fields, ou o Trey Lance e o Zach Wilson, ele fica atrás pra mim. Ele é o quinto quarterback da classe.
Exato. É, querendo ou não, ele jogava no Nirvana lá, né? Era tudo perfeito, assim. É claro que ele também colocava os excelentes jogadores de Alabama em boas posições, com certeza. Mas, né, o bom elenco ajudava. E, assim, o elenco dos 49ers, né, o Kyle Shanahan ali por trás, com certeza ajudaria ele nisso, né? Então, por isso que eu acho que, sabe... É, igual eu falei, se ele fosse o único quarterback da classe, vamos supor, não seria tão uma loucura muito grande. Eu acho que o preço seria caro, sim, mas, né, ali no desespero, você precisa de um quarterback e tal, tudo bem, sabe? Ele faz essas boas coisas aí que a tal citou. É, o problema é você imaginar o que o Justin Fields faria nesse sistema, entende? Sim. Esse que é o ponto da coisa pra mim.
É, mas algo pra falar dessa terceira escolha aí? Geral, ou a gente pode partir para o último ponto para poder encerrar o programa?
Eu só acho que São Francisco.
O que vocês acham?
Acho que São Francisco não vai draftar o Mac Jones.
Oi.
Acho que eles não vão draftar o Mac Jones.
É, eu também acho que não.
Eu acho que não.
Se eles não pegarem o Mac Jones, o que é que vocês acham que eles vão pegar? Fields ou Lance?
Fields.
Trey Lance.
Opa, temos aqui o pessoal dividido. Vamos ver aí, né, no fim do mês, dia 29 de abril, na Kickoff Radio, vamos ver quem que São Francisco vai pegar na terceira escolha geral. Gente, para fechar aqui o programa, vamos voltar a falar dessa quarta escolha geral que é do Atlanta Falcons hoje, e que os Falcons, obviamente, já estão ouvindo aí ofertas por essa escolha, né? Eles se mostraram abertos a trocar. E aí já estão recebendo ligações sobre oportunidades aí de troca dessa quarta escolha geral. Fora New England, que a gente já tratou aqui, os nomes são aqueles mesmo, os times, nomes de time, no caso, né, que eu tinha citado mais cedo, ou vocês acham que tem mais algum time, né, que possa subir? Os nomes repetindo aqui que eu falei: New England, Chicago, Washington e Denver. Mas algum nome que vocês vejam que a possibilidade de que possa subir para essa escolha dos Falcons para pegar um QB?
É que seria uma subida muito grande,
Olha.
mas eu pensaria assim na possibilidade. É uma subida muito grande, teria que pagar muito. Mas os Steelers e só os Steelers. Acho que nesse momento New Orleans não faria isso.
É, eu acho que os nomes estão bem por aí mesmo, né? Acho que o outro seria o Steelers, sim, mas até mesmo o Chicago e o Washington acho que teria mais chances, mas é uma subida muito grande, né? Pra você subir ele para quatro, sabe?
Washington e Chicago
Pagar
meio que
mais.
estão na mesma situação, né? Porque o Washington está na 19ª e Chicago na 20ª.
Sim, o meu negócio com o Chicago é que eles não trocaram o GM e o head coach, né? Então, assim, e o Washington tá ali com uma cara nova com o Rivera ali, e ele pode querer escolher o quarterback dele. E se os Bears tivessem sim trocado, aí eu poderia imaginar ele subindo, né? Uma coisa um pouco mais agressiva, mas eu não acho que Chicago vai subir.
Seria uma Hail Mary muito arriscada, né?
Exato.
Porque o
Se
Matt
não
Nagy
sei.
já vem com os dias contados, né? Lá no Chicago Bears. Muita gente achou, inclusive, que ele seria demitido.
Deveria ter sido.
Também
Exato.
acho.
Tanto ele quanto o Ryan Pace.
Sim.
Né? E aí, o Ryan Pace que é o GM, né? Lá dos Bears. E aí, eles dois continuam lá, então subir aqui para pegar um QB nessa quarta poderia ser um movimento muito arriscado para quem não tem o futuro garantido da franquia. Seria isso, né?
E eles adicionaram o Dalton também, né? Assim, não que eu ache que o Andy
E
Dalton vai
garantir o Dalton
ser.
como titular.
É, eu não acho que o Andy Dalton vai ser a salvação da lavoura, mas já é um upgrade do que eles
Ei,
tinham.
não esqueçam do Nick Foles que ainda tá por lá.
Nick
Ah, tem
Foles
o Nick
merece
Foles,
respeito.
é verdade. Tem o Nick Foles.
Nick Foles e um caminhão de dinheiro, diga-se de passagem.
É,
Ah, o
mas eu
Chicago
não.
Bears é inexplicável, cara. Sério, não tem como.
Eu não acho que eles vão dar esse tiro com o Dalton lá e com esse monte de dinheiro no Foles. E, enfim. O Chicago Bears é agora na NFL o que era o Cleveland Browns, né?
É, pois é, né? Só que agora com a defesa, pelo menos uma defesa levemente melhor do que os Browns tinham, né? Porque os Browns não tinham nada, pelo menos Chicago tem uma defesa ali que faz uma raivinha.
Verdade.
Alex, a Tal já falou sobre esse time e eu queria que tu falasse sobre a possibilidade de Denver subir. O que é que tu acha dessa possibilidade aí que vem sendo bem comentada?
Olha, eu tenho muita dúvida sobre o que Denver vai fazer, sabe? Eu vejo tanto eles subindo ali para quatro, né? Eles estão com um GM novo também, né? O Locke foi, querendo ou não, uma escolha de segunda rodada, então ele tem um valor menor, né? É mais fácil abrir mão dele. Quanto eu vejo Denver ficando e pegando, por exemplo, o Micah Parsons, né? Que, né, é um dos melhores talentos da classe, você pegar ele na nona escolha, se encaixar ele ali nessa defesa de Denver. Né, com o Von Miller ali ainda no finalzinho da carreira e o Micah Parsons ali chegando, seria assim sensacional. Quanto eu também vejo eles descendo um pouco, por exemplo, Philadelphia subir para a frente dos Cowboys e dos Giants, né, que são rivais de divisão, para escolher alguém, por exemplo. Então, eu acho muito difícil. Mas com o Justin Fields, né, igual a gente sempre coloca esse porém do Justin Fields, porque é o único que valeria assim. Eu vejo a possibilidade deles subirem, mas também não afirmo, assim, acho que vai acontecer, sabe?
Então, mais alguma coisa pra gente comentar aqui? Eu acho que, pelo menos de assunto que eu poderia jogar, eu tô ok, eu tô de boa aqui com tudo que a gente passou. Vocês têm mais alguma coisa pra gente falar aqui? Algum assunto aleatório ou podemos seguir pro encerramento do programa?
Não, acho que eu falei tudo.
Sim, por mim tudo certo também.
Pronto, só uma breve citação aqui, né? No fim do mock, o Kansas City Chiefs pegou OL. É a maior necessidade deles nesse momento, querendo ou não. Tem que reforçar a OL para que o Mahomes não seja assassinado dentro de campo, basicamente. Né? Foi o que chegou bem perto no último Super Bowl. Os Bills, querendo ou não, pegando mais uma arma aqui para o Josh Allen. Né? Pegando mais um recebedor, coisa também que é bem possível de acontecer nesse próximo draft. Outra coisa que eu observei aqui no finalzinho da primeira rodada, Baltimore não pegou recebedor, mas Baltimore precisa pegar recebedor para dar arma para o Lamar, né? Para não deixar, depender que o Lamar só fique correndo para lá e para cá, ou espere o Sammy Watkins estar saudável, coisa que não acontece com certa constância, né? Tem que pedir a Deus e fazer um trabalho absurdo aí para que o Sammy Watkins não se machuque muito, para que o Lamar tenha alvos para passar, né? Além do... Pô, agora deu branco. Qual é o nome do tarinho dos caras, velho? Ai, que ódio. Ai, me ajudem. Tarinho dos Ravens.
Hey, Mark Andrews.
Mark Andrews. Eles trocaram
o Hurst. O Hurst tá em Atlanta.
Não, Mark Andrews.
Deu branco, pô, deu branco agora, total. Né? Quase meia-noite aqui e a mente tiltou. Mas, além do Andrews, né, tem o Hollywood Brown, agora o Sammy Watkins, mas né, não é o suficiente, a gente sabe. Tem que ter mais nome. Ainda mais nomes, né? Além da comissão técnica ali trabalhar melhor o jogo aéreo do Lamar. Então, o Baltimore precisa fazer um trabalhozinho aí, né, melhor nessa questão do ataque. Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Pouco mais de uma hora de programa, né? A esculhambação que Giovana me deu aqui no WhatsApp antes da gravação surtiu efeito. Já estamos nós com menos de uma hora e dez de gravação. Então, Alex, valeu, meu querido. Semana que vem a gente volta aqui com podcasts mais específicos, né? Sobre as principais posições, os principais nomes das posições disponíveis nesse próximo draft. A Tal também vai estar de volta, inclusive mais uma vez aproveito aqui para agradecer a presença dela, né, nessa terceira edição aqui do Kickoff Cast. O Carlos talvez apareça, né, na próxima edição, não sei, né, mas há uma possibilidade também dele só voltar quando a gente parar de falar de draft. Né, o Carlos está estudando, se preparando aí para as transmissões no fim do mês, né, e a gente espera, né, Alex, que nosso querido amigo Comuna apareça, né? Dê o ar da graça.
Ai, ele é difícil.
Vai mandar um cheiro aqui pro Matheus, mas apareça, né, meu jovem? Apareça, por favor. Estamos precisando da sua colaboração aqui no nosso programa. Mas é isso, Tal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Tirou onda aqui no assunto draft. Eu admito, coisa que a gente já vinha conversando, eu pouco acompanhei, eu não consegui, né, me dedicar ao que eu queria pro college, mas eu te incumbi dessa função, e tu já ia fazer isso automaticamente por querer estudar o college, né, e aí a gente uniu o útil ao agradável, e agora estamos aqui colocando em prática um projeto antigo da gente.
Imagina, obrigado a você por abrir esse espaço, assim... É um projeto antigo que eu queria muito fazer. A pandemia atrapalhou tudo, como atrapalhou a vida de todo mundo, enfim. Mas eu tô muito feliz que a gente tenha conseguido fazer e vamos que vamos.
Exatamente. E nas próximas edições a gente repete essa equipe aqui, talvez com algumas adições, justamente para continuar falando do NFL Draft. Alex, a gente espera que não tenha bomba, né? E se tiver bomba, que pelo menos vem algo interessante, né, e não, perdão pela piada, mas um Nick Foles voltando pro Philadelphia Eagles, fugiram boatos aí, que não venha algo desse tipo, que venha bombas interessantes, né, se vier daqui pro draft, para que a gente possa ter uma pauta redondinha falando justamente dos prospectos. dessa classe desse ano, né?
Sim, com certeza, meu filho. Mas deixa eu agradecer de novo pelo convite, Caio. Acho que a equipe aqui que a gente está formando tá bacana, vai render uns bons programas aí. E vamos com tudo falar aí sobre o draft, né? A gente vai trocando essa ideia aí e tudo certo.
Exatamente. E aí, daqui para o draft, eu acho que na última edição, antes do draft, né, a gente vai fazer um mock aqui na gravação. Eu vou apresentar, o pessoal vai fazendo as escolhas. Por que eu digo pessoal? Porque eu não sei se o Matheus vai aparecer. Se o Matheus aparecer, a gente divide tudo direitinho, senão a Tal e o Alex vão fazendo aí o mock. Eu vou apresentando e vai ficar uma edição bem legal. Já calculei tudo aqui na minha mente. Mas é isso. Próximas edições, a gente falando dos prospectos, dos principais prospectos das posições do draft. E na última edição, antes do evento, né, a gente faz um mock aqui no Kickoff Cast. Então é isso, galera. Valeu pela audiência. Né? Muito obrigado quem chegou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.